Senhor presidente, senhoras e senhores colegas senadores, o que me traz na tribuna nessa noite de hoje, essa tarde e noite de hoje, é que estou protocolando no Senado um projeto de lei que altera a Lei 11.508, de 20 de julho de 2007, a chamada Lei das EPS. E a proposta que trago tem apenas dois artigos. O artigo 1º, que altera o artigo 18 da lei, no seu parágrafo 8º, que passa a vigorar com a seguinte redação: excepcionalmente, para as EPS localizadas em faixa de fronteira da região norte, o limite de receita bruta decorrente de exportação para o exterior, definido no caput deste artigo, será de no mínimo 60% de sua receita bruta total de vendas de bens e serviços. Artigo 2º, a lei entra em vigor na data de sua publicação. Explico. As EPS são parentes da Zona Franca e parentes também das áreas de livre comércio. É um instrumento de desenvolvimento regional criado em vários países do mundo e começaram a ser discutidos e implementados na Europa em 59. Em 1960, começaram a ser implantadas na Ásia e América Latina. Em 70, alcançaram quase 80 países. E nos anos 80 e 90, se consolidaram em todo o mundo. Eu estou trazendo, senhor presidente José Sarney, algo que interessa aos nossos estados. Hoje, a lei das EPS, elas estabelecem um mínimo para exportação de 80%. 80% tem que ser exportado. E eu penso que o Brasil hoje, que é um dos grandes mercados do mundo, pode e deve dar um tratamento diferenciado para os estados fronteiriços. Nós consolidamos uma ligação rodoviária com Bolívia e com Peru. Nós estamos trabalhando uma ligação também com a Guiana. E o mesmo ocorre em Roraima. E entendo que com as EPS criadas no Brasil, são em torno de 23, nas mais diferentes regiões, o que é adequado para que possamos equilibrar o desenvolvimento regional, especialmente Nordeste e Norte, mas entendo que é muito necessário darmos um tratamento diferenciado para os estados de fronteira, tendo em vista que a proposta das EPS, e eu cito aqui, na região sul são 2, na região sudeste são 5, na região centro-oeste são 3, na região nordeste são 9 e na região norte são 4. E a proposta e o projeto que apresento hoje vem no sentido de alterar nas áreas de fronteira o percentual mínimo de exportação, passando de 80% para 60%. Faço, por último, aqui um registro. Um registro que, no dia 1º de julho de 2010, o presidente Lula, atendendo uma solicitação do governador Binho Marques e de todo o povo acriano, tanto o setor empresarial como a classe trabalhadora, assinou um decreto criando a ZPE do Acre, no município de Senador Guiomar, próximo à capital do Acre, Rio Branco. Estavam presentes nessa solenidade o hoje governador e, na época, senador Tião Viana, o hoje senador Aníbal Diniz, o então presidente da Assembleia, Edivaldo Magalhães, que hoje é o secretário de Indústria e Comércio do Acre, responsável pela implementação da ZPE, e o presidente da Federação das Indústrias do Acre, João Francisco Salomão, além do secretário Gilberto Siqueira, que foi o grande arquiteto da implantação dessa ZPE no Acre. O propósito nosso é uma nova economia, senador Raup, na área de fronteira, usarmos bem a infraestrutura instalada. Próximo, num raio ali de Rio Branco, Porto Velho, num raio de 1.000 quilômetros, nós temos 30 milhões de habitantes. E é fundamental termos ali instalado não só as áreas de livre comércio consolidadas, mas as EPS. E é esse o propósito Eu trago aqui esse projeto para o Senado Federal e espero que possamos dar um tratamento diferenciado para sermos justos com os estados de fronteira na região norte do país, sob pena dessas EPS na Amazônia não serem implementadas, tendo em vista que nós temos as outras EPS nas diferentes regiões do nosso país. O projeto é simples. O projeto é simples. O projeto prevê que façamos a modificação do mínimo a ser exportado. O projeto prevê, basicamente, que nas EPS da região norte, nas áreas de fronteira, se tenha o limite mínimo a ser exportado, não 80%, mas 60%. A classe média brasileira hoje acolhe a metade do nosso povo. São 100 milhões de brasileiros na classe média. Esse é o legado do presidente Lula. Lamento ouvir colegas como ouvi ainda há pouco. Colegas que cumprem seu papel de oposição, mas não precisa ser injusto. O presidente Lula libertou boa parte do povo brasileiro que vivia na miséria. O presidente Lula trouxe expectativa de vida para uma parcela importante de excluídos da sociedade brasileira, que agora estão incluídos. Senador Halpe, vou passar e com honra vou ouvir a parte de Vossa Excelência, mas basicamente o que estou apresentando hoje é uma proposta de mudar um artigo da lei das EPS, dando um tratamento diferenciado para que os estados da região norte que têm os EPE, em vez de terem a obrigatoriedade de, no mínimo, exportar 80%, exportarmos apenas 60%, como mínimo, para que possamos atender essa classe, nova classe média brasileira, que é o grande legado do governo do presidente Lula e que a presidente Dilma agora aprofunda quando faz um programa de tirar da exclusão social 16 milhões de brasileiros e brasileiras. É com honra que ouço a parte de Vossa Excelência.
Senador Jorge Viana, Vossa Excelência faz um pronunciamento muito oportuno neste momento. Nós discutimos hoje pela manhã com o ministro Fernando Pimentel na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu tive a oportunidade de fazer lá alguns questionamentos sobre esse novo modelo das EPS. Estou aqui ao lado do presidente Sarney, que foi quem iniciou esse processo há mais de 20 anos, ainda no seu governo, que depois foi reeditado pelo governo Lula. Olha quanto tempo nós já perdemos. A China tem mais de 200 de ZPS, de zona de processamento de exportação, espalhada por todo o país. E olha o resultado que está dando para a China. O maior exportador do mundo e está crescendo sustentadamente a uma taxa de 10, 11% ao ano. Então nós já perdemos muito, e principalmente os nossos estados mais pobres e mais distantes, sem a perspectiva de levar grandes indústrias, a única solução seria as zonas de processamento de exportação. Olha o exemplo do Polo Industrial de Manaus. Eu sempre cito o exemplo do Polo Industrial de Manaus. Hoje, com mais de 400 indústrias, gerando mais de 500 mil empregos e tirou a pressão sobre a floresta. É um projeto, além de industrial, de geração de riqueza, de renda, ambiental. Porque o Amazonas hoje preserva 98% das florestas. Por quê? Porque não houve pressão sobre a mata, sobre o desmatamento, por causa do Polo Industrial de Manaus. Então, o Acre, com muita justiça, Vossa Excelência defende, iniciou como governador, né, esse projeto, já está quase pronto, já quase com a sua infraestrutura, faltando apenas a instalação. Rondônia começa agora também com um novo porto, já com área de 300 hectares, né, numa parceria com a iniciativa privada para construir a nossa ZPE em Porto Velho, já aprovada também. Então, parabenizo, Vossa, conte comigo, esse modelo que o Fernando Pimentel, quero parabenizar o Fernando Pimentel pela iniciativa de mudar essa configuração de 20% para mercado interno e 80% para exportação. São poucas empresas do Brasil hoje que exportam 80%. Talvez a Vale do Rio Doce, que é minério de ferro, e umas poucas outras, talvez não dê meia dúzia, que consegue exportar 80% da sua produção. Então é injusto, porque se ficar nesse modelo, não vai atrair indústria nenhuma. Então tem que inverter, talvez 80% para o mercado interno e 20% para exportação. Isso seria justo com os estados mais pobres e mais jovens, como o estado do Acre, Rondônia e outros. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Halpe, com satisfação que incorporo a parte de Vossa Excelência, e queria dizer que Vossa Excelência também faz justiça com o presidente Sarney. De fato, o presidente Sarney é pioneiro no propósito de fazer com que o Brasil seja competitivo. E hoje o mundo está dividido em dois mundos: os que têm dinâmica os países em um processo dinâmico e os países estagnados. O Brasil é um dos líderes desse mundo dinâmico, que está crescendo, que está fazendo inclusão social, que se desenvolve. Mas Vossa Excelência tem razão, só na Ásia são 900 EPS, 900 na Ásia. No mundo todo são mais de 3.500. No Brasil nós temos 23, nenhuma implementada ainda, depois de tantos anos, e o Acre... A do Acre hoje é uma das que está mais avançada do ponto de vista da infraestrutura, porque nós pegamos financiamento junto ao BNDES, fizemos uma parceria com o setor privado, o governador Binho iniciou esse processo e o governador Tião Viana está fazendo um trabalho muito importante para que imediatamente a gente possa ter a implementação de indústrias no Acre e fazermos do Acre, por conta da sua nova logística, de termos na sua nova logística, uma vantagem comparativa que podemos usar. O que que adianta? Nós fizemos com o presidente Lula, começou no governo do presidente Fernando Henrique, e agora na presidente Dilma, vamos concluir a BR-364, fazendo a integração do Acre. Fizemos a 317, ligando com Bolívia e com Peru. Estão prontas. Só falta agora a ponte do Rio Madeira, que, aliás, está dando problema de novo. Hoje eu estive no Ministério do Transporte, junto com o senador Aníbal, pedindo que seja retomado imediatamente uma ação de emergência para garantir o abastecimento do Acre, do próprio Peru e Bolívia, tendo em vista o problema da seca no Rio Madeira, que não permite um regular transporte. Mas eu queria, então, só dizer que é fundamental, nessa hora, nos somarmos ao ministro Pimentel e implementarmos essas áreas para que o Brasil possa melhor se posicionar, tanto para atender o mercado externo como o mercado interno, diminuindo a nossa dependência de produtos que podem ser produzidos nessas zonas de produção, de processamento, de exportação. É com muita honra que ouço o querido senador.
Senador Jorge Viana, eu gostaria de fazer minhas as palavras do senador que me antecedeu, o meu presidente do PMDB, Valdir Raup, acerca do pioneirismo do presidente Sarney quando governou essa nação. Vossa Excelência fala dos EPS, eu poderia fazer que o precursor, por exemplo, da distribuição de renda hoje, que é, sem dúvida alguma, um dos carros-chefes do governo, foi o presidente Sarney. Tantos outros projetos, desenvolvimento social e combate à fome, implantado. O programa do leite, não sei se Vossa Excelência se lembra, de forma inusitada, recuperando a nossa bacia leiteira. Mas as EPS é um outro ponto. E Vossa Excelência trata desse assunto com muita propriedade. E o senador Raup deu quase que totalmente o retrato, e Vossa Excelência trouxe os números, e ele deu o retrato. Só faltou dizer que o nosso governo, o governo que eu apoio, o que Vossa Excelência apoia, não tem demonstrado interesse em regularizar essas EPEs. Eu tenho lutado, por exemplo, pela minha lá da capital, lá da Paraíba, né, em Santa Rita, e encontro portas fechadas, absolutamente hermeticamente fechadas, né, quando da discussão tributária, da fazenda, não é, Cícero? Da Receita Federal, né, dos ministérios envolvidos na articulação das EPE. Por isso que eu acho que o discurso de Vossa Excelência é importante, mostrando que o mundo está avançando e que nós, do Brasil, não poderemos perder esse passo.
Senador Vital do Rego, eu incorporo a parte de Vossa Excelência, queria concluir dizendo, são mais de 65 milhões de emprego gerado nas EPEs no mundo afora. Mas, sinceramente, temos também, na concentração de poder econômico na região do sul e sudeste do país, uma certa discriminação. A própria Polo Industrial de Manaus só não passou por maiores dificuldades por conta da ação do presidente Lula, que resolveu enfrentar as dificuldades impostas por uma parte da elite econômica de São Paulo, que não queria que nós tivéssemos política de incentivo fiscal para equilibrarmos o desenvolvimento regional no país. Então, é muito importante que nos somemos nessa hora com o governo da presidente Dilma, com o ministro Pimentel, e implementemos essas áreas, fazendo valer um sonho antigo do presidente Sarney, que preside essa casa, que é um sonho que deu certo no mundo inteiro. É um instrumento poderoso que a China, que a Índia, os países asiáticos usam, o México usa, e aqui no Brasil, lamentavelmente, ainda está no papel.
Vossa Excelência, então, me concede uma parte, senador?
Por gentileza.
Jorge Viana.
É com prazer que ouço, meu
senador,
querido
senador. Jorge Viana, Vossa Excelência toca num tema de suma importância, principalmente para desenvolvimento regional. Não tem como fazer desenvolvimento regional. Ali na mesa tem o presidente dessa nossa sessão, que é um homem da Paraíba. Se não fosse a política de deslocamento de incentivos, nós não teríamos o grande polo de pesquisa na Paraíba. Nós não teríamos isso de forma acentuada no Nordeste como um todo, meu caro Cícero. Imagine na região Norte, onde nós tivemos um processo de longos anos de atraso das instalações das universidades. Posso falar isso, senador Jorge Viana?
Eu peço a compreensão dos...
Vou encerrar. Posso falar isso, Vossa Excelência? Porque, por exemplo, no caso da história da medicina, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia foi um baluarte no apoio à iniciativa da Escola de Medicina no Acre. Mas se a gente não tivesse na Lei de Informática, que eu fui, inclusive, o texto da última Lei de Informática é de minha autoria, senador Jorge Viana, se nós não provocássemos esse desequilíbrio, que na realidade era o desequilíbrio para reequilibrar essas contas no país, nós não teríamos efetivamente sequer apoiado a Zona Franca de Manaus, nem intensificado o crescimento em toda a região norte e nordeste do país.
Muito obrigado, senador, querido amigo e companheiro Walter Pinheiro. Eu passo rapidamente só para a palavra ao querido
Peço
senador.
Peço aos oradores Ciro, a compreensão, porque tem vários senadores
o Ciro
aqui.
Miranda,
que senador, precisam falar. Senador,
você é bem senador. O senhor tocou num ponto, como disse o senador Walter, fundamental. O nosso estado, o estado de Goiás, sofreu, como todos os estados, por falta de uma política regional. Não é desse governo nem do anterior. Nunca tivemos uma política regional. Então, é o animal ferido, com fome, que precisa ir atrás da caça. Então, através do incentivo fiscal, que é o ICM, o único instrumento que o governador tem, nós, então, começamos a mudar o jeitão do estado. Mas o senhor sabe o que é mais importante, senador? Nos últimos 10 anos, nenhum estado perdeu receita. Quando o Sul, o Sudeste, vem dizer que está sendo prejudicado, não é verdade. Nenhum deles perdeu receita. Então, nós não podemos perder esse foco. Isso daí é salutar, é competitividade. Isso existe no mundo inteiro. O senhor está de parabéns, excelência.
Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa pelo tempo. Obrigado, querido companheiro Ciro Miranda.